Deus por isso. Abra a tua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Aleluia. Quem achou pode glorificar aí. Amém. Coloca a tua mão sobre a Bíblia. Vamos fazer mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, dá-nos entendimento sobre as direções proféticas que o Senhor entregou no culto de Ano Novo nessa igreja. Nós queremos aproveitar, Senhor, este primeiro mês do ano para destrinchar, para esmiuçar e para entender de todo o nosso coração, não nos iludindo, mas entendendo com o coração aberto para aquilo que o Senhor quer falar, as Tuas promessas para este ano. Fala conosco, Senhor, mais uma vez nessa noite. Vem esclarecer, vem tirar as vendas dos nossos olhos, vem elucidar aquilo que está em oculto, aquilo que não percebemos muitas vezes, mas que pode impedir o Teu mover profético neste tempo, nas nossas vidas. Nós não queremos perder nada, não queremos perder um só ponto daquilo que o Senhor prometeu, mas sabemos que temos que nos preparar para isso. Por isso, fala ao nosso coração, que possamos nessa noite reconhecer e remover do nosso meio tudo o que é falso, para aquilo que é verdadeiro ser manifesto nessa igreja e na vida de cada um que aqui está. Em nome de Jesus eu oro, Pai, e te agradeço por este momento. Amém e amém. Glórias a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Queridos, vamos ler aqui o versículo 17 do capítulo 4 de 1 Pedro. Diz assim a palavra de Deus: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Queria que vocês repetissem a primeira parte comigo. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Até aí somente. Irmãos, quantos estavam aqui no culto do Ano Novo? Creio que a maioria. Nós recebemos, eu não tenho o meu aqui comigo, está dentro da minha agenda em casa, mas nós recebemos um papelzinho com algumas direções proféticas que todo ano nós recebemos do apóstolo Rony Chaves, que é um homem que sabemos que é um homem de Deus, tem sido um profeta muito usado por Deus na nossa geração. E todo final de ano ele manda para os pastores com quem ele tem relacionamento direções proféticas para o ano que está chegando. E todo ano a gente, nesse culto de Ano Novo, entrega para a igreja essas direções. Nesse ano... Amém, alguém tem um papelzinho aqui. Nesse ano, nós não só declaramos essas direções no culto, como nós também fizemos esse papel como um documento para que você não se esqueça daquilo que Deus prometeu para 2009. Para que você se lembre, para que você ore em cima disso, para que você peça a Deus para que você faça parte disso, para que essas profecias se cumpram na sua vida, para que se cumpram nessa igreja. Amém? E o 13º e último ponto dessa palavra profética para o ano de 2009 diz que 2009 será o ano da justiça de Deus. Amém? No dia do Ano Novo vocês estavam mais animados quando vocês ouviram esse tópico. Acho que alguns já começaram a entendê-lo. O ano da justiça de Deus. E quando o pastor Eric pregou aqui no culto do Ano Novo, ele falou o número 1, o número 2, o número 3, e cada um que ele falava, alguns, o povo se animava mais, outros davam aleluia, outros pulavam. E nesse do número 13, quando ele falou, vai ser o ano da justiça de Deus, nossa, o povo jubilou. Muitas palmas. Um irmão lá atrás pulou. Eu estava ali em cima no berçário observando. Eu falei, acho que eles não estão entendendo. Que negócio é esse? Porque se tivesse entendendo, não estavam tão alegrinhos assim. Porque, queridos, a Bíblia diz aqui no versículo que a gente leu, que o julgamento, ou seja, a justiça ou o juízo, chame como você quiser, não sei como está na sua tradução, começa pela casa de Deus. Começa pela igreja. Eu acredito que aqueles que ficaram empolgados pensaram, aquele ímpio que me persegue, Deus vai pesar a mão nele esse ano e vai me exaltar. Já se animou, né? Aquele homem que me afrontou, que me ofendeu, esse ano esse cabra vai para a terra do pé junto. O juízo de Deus vai vir, ele não escapa. Tipo, já começou a pensar que Deus iria nesse ano julgar o mundo e exaltar a igreja. Fala assim pro teu irmão. Nananinanina. Deus vai sim, meu irmão, julgar o mundo. Só que o mundo ele vai julgar por último. Por isso mesmo que se chama juízo final. A última, uma das últimas coisas que tem na Bíblia é o juízo final. Que é o juízo de quem? De quem rejeitou Jesus, de quem não aceitou o Senhor, de quem fez pouco caso do Evangelho. Deus vai julgar o mundo, fique tranquilo, mas vai julgar o mundo por último, porque o julgamento de Deus começa pela sua casa. E o pior, Pedro diz, é tempo que comece o julgamento, aleluia. Mas Deus é bom, amém? E quando nós falamos de justiça, nós falamos de equidade. E o que, que significa equidade? Significa colocar as coisas no seu devido lugar. As coisas que estão desequilibradas em equilíbrio. As coisas que estão tortas em retidão. As coisas que estão desalinhadas em alinhamento. Tanto é que lá em Isaías 40, quando diz que a voz que clama no deserto prepararia o caminho do Senhor, fala o quê? Que os montes seriam aplanados, que os vales seriam levantados, que os caminhos tortos seriam endireitados. Por quê? Porque a glória do Senhor seria revelada. E antes da glória do Senhor se revelar, tem que ter equidade, tem que ter justiça. As coisas precisam estar nos seus devidos lugares. E eu e você sabemos que todo julgamento é para avaliar alguém ou alguma coisa. Todo julgamento avalia e depois dá uma sentença, ou de condenação, ou de absolvição, ou de aprovação. Sim ou não, igreja? Só que o julgamento de Deus, ele é perfeito. Não é como o nosso julgamento, não é como o julgamento de um tribunal de homens. Por quê? Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Por isso o julgamento de Deus é perfeito. Ele não vê o que você faz, ele vê o que você é verdadeiramente. E esse julgamento, essa justiça que vai ser manifesta no ano de 2009, ela é uma ótima notícia para aquela pessoa que está sendo fiel a Deus, que está sendo fiel no pouco, que está permanecendo na palavra, que está andando em retidão. Mas para quem está brincando de evangelho, para quem está minimizando o pecado na sua vida, para quem tem andado na carne, é uma péssima notícia. Ainda que você frequente essa ou qualquer outra igreja, eu preciso te dizer, se você permanecer brincando de evangelho, o ano da justiça é um péssimo ano para a tua vida. Por quê? Justiça quer dizer que Deus vai separar o joio do trigo. Muitas pessoas não entendem quando Jesus fala da separação do joio do trigo. Acham que é separar o mundo da igreja. Nananana, fala pro teu irmão, nananinanina. Não é separar o mundo da igreja, é separar o crente verdadeiro do crente falso. Isso é que é separar joio do trigo. Sabe por quê, queridos? Alguém aqui já viu joio? Quantos já viram joio? Poucos já viram joio, mas eu vou te falar e você vai entender. Já viu a flor do trigo? Aquele cabinho com aquelas sementinhas e aqueles pelinhos? Quantos já viram? A flor do trigo todo mundo já viu. Você olha para o joio, ele é igualzinho. É aquele cabinho beijinho com as bolinhas e com os pelinhos. Só que dentro daquelas bolinhas do joio não tem nada, tem ar. Não tem nenhuma substância, não tem carboidrato, não tem nada. Ou seja, ele é palha. Só serve para você queimar, não serve para mais nada. Não dá para fazer nada com joio. Mas se você olha por fora, você não sabe dizer se é trigo ou não. Você tem que abrir para ver dentro. Olha como Deus é maravilhoso nas suas parábolas. O trigo, no entanto, você abre as bolinhas e tem ali uma substância cheia de energia que faz pão e alimenta multidões, alimenta nações. Mas olhando pela aparência, você não pode julgar o que é joio e o que é trigo. Você tem que ver dentro. E só Deus vê dentro. Amém, igreja? Tem muito crente que parece que é verdadeiro, mas quando Deus olha, ele fala, é falso. E tem uns até que às vezes a gente julga que é falso e Deus olha e fala, é verdadeiro. Coração sincero, está lutando. E esse ano é o ano de Deus fazer essa separação do joio e do trigo. Aleluia. Eu estava estudando esses dias o livro de Isaías. E os teólogos costumam dizer que Isaías é o profeta mais messiânico de todos. Por quê? 700 anos antes de Jesus nascer, ou seja, há mais de 2.700 anos atrás, ele viu Jesus nascendo e relatou isso. Capítulos 9 e 11 ele relata. Ele viu João Batista preparando o caminho do Senhor 700 anos antes de João Batista nascer. No capítulo 40 ele fala. Ele viu Jesus levando o nosso pecado e morrendo por nós, sem ter pecado. Fala isso no capítulo 53. Ele viu então detalhes sobre a primeira vinda de Cristo, mas ele viu também a segunda vinda, que ainda não aconteceu. Há 2.700 anos atrás, o profeta Isaías vislumbrou, sabe o quê? Novos céus e uma nova terra. Um lugar onde não há choro. Opa, mas isso aí é o que João viu e falou no Apocalipse. Exatamente. Isaías viu muito antes de João. Ele fala da Nova Jerusalém, que João também fala. Ele fala da segunda vinda de Jesus. E o que me chamou a atenção foi lá no capítulo 60, porque os últimos capítulos de Isaías é que falam dessa segunda vinda, desse fim dos tempos, o qual nós estamos vivendo. E no capítulo 60, lá no versículo 1 e 2, ele diz assim, e diz isso sobre o povo de Deus, que hoje somos nós, amém, igreja? Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Pois eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão cobrirá os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória será vista sobre ti. É isso que Isaías viu. Ele viu um povo, como o povo de Deus, no meio de densas trevas que iriam cobrir toda a terra, que são as trevas do pecado. Ele viu os povos na escuridão, cegos pela corrupção do mundo. Mas ele viu um povo sobre o qual o Senhor viria surgindo e a glória do Senhor iria resplandecer de uma maneira tremenda. Esse cara viu isso há 3.000 anos atrás. E eu creio que esse versículo diz respeito a esse avivamento que a gente ouve falar já há tanto tempo. Que antes de Jesus voltar vai vir uma onda de poder, vai vir uma onda de avivamento, vai vir uma onda de sinais de arrependimento. Quantos já ouviram essa mensagem? Todo mundo já ouviu? Desde que eu me converti, eu ouço. Um avivamento virá antes da vinda do Senhor. Um avivamento vai vir. Deus vai visitar a sua igreja com poder, com grande glória. Só que, na verdade, se a gente for sincero, Infelizmente, hoje, isso acontece numa escala muito pequena. Você ouve uma coisinha ali, outra lá, um milagre ali, outro lá, mas não é uma onda. Você não vê uma igreja gloriosa, que as pessoas passam na porta e se ajoelham e se jogam chorando, se arrependendo, só por causa da unção que está ali, sem ninguém ter que falar nada. A gente ainda não vê isso. Muito pelo contrário, a gente vê mais notícia ruim, infelizmente. Notícia de escândalo, notícia de vergonha para a igreja. De pastor que cai não sei o quê, de fulano que faz não sei o quê usando o nome de Deus. E é pego, e é preso. Infelizmente, isso é uma triste verdade. A gente ouve muito mais notícia ruim do que notícia de uma igreja gloriosa que está resplandecendo a glória de Deus. De homem que ora e ressuscita morto. De homem que põe a mão e paralítico anda. E às vezes a gente ouve a boa notícia e logo em seguida ouve a ruim. Há um tempo atrás, o Rina contou pra gente de um cara que estava com um grande avivamento nos Estados Unidos, que já haviam 38 mortos ressuscitados. Inclusive um morto ressuscitou, ele orou pelo cara pelo telefone, se eu não me engano, e puseram o telefone no ouvido do morto, o morto levantou. Foi um negócio tremendo. Aí agora, poucos dias atrás, quando a gente recebeu aquele irmão, Jeremy Bowser, aqui, não sei quantos estavam, a gente perguntou, pô, você já ouviu falar desse cara? Como tá uma onda de avivamento lá? Ele falou, meu, é verdade, mas ele acabou de cair em adultério. Então você vê que os poucos que estão se enchendo da glória não estão aguentando esse peso dessa glória, porque ainda guardam algumas coisas dentro de si, ocultas, e Satanás espera dar corda para depois puxar, para envergonhar o nome de Cristo, porque o nome do cara ninguém sabe. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, igreja? Amém? E é por isso que a justiça de Deus vem nesse ano de 2009, para purificar a sua igreja, para preparar a sua igreja, para que ela seja uma luz verdadeira, não uma luz que brilha um pouquinho e apaga. Brilha um pouquinho, tipo com fio desencapado, né? Brilha um pouco, apaga. Brilha um pouco, apaga. Não, uma luz que brilha e faz a diferença. Há 2000 anos atrás, a igreja foi fundada. E desde a sua fundação, Deus tem vindo com misericórdia, 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 misericórdia. Misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas agora chegou a hora do juízo. Amém, igreja? E o que a gente precisa entender é que esse juízo não vem para condenar, mas vem para purificar. Vem para acordar a igreja. Se eu e você queremos ser julgados e aprovados por Deus, se eu e você queremos estar no meio dessa igreja gloriosa que Isaías viu, a gente vai ter que fazer a diferença. E a gente vai ter que se julgar antes de ser julgado por Deus. Vamos seguir o conselho do apóstolo Paulo, que ele diz lá em 1 Coríntios 11:31: mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Se eu e você pararmos de julgar todo mundo, menos a mim mesma, se eu começar a olhar para dentro de mim, se eu começar a me julgar, me avaliar, ver o que é falso, ver o que é verdadeiro, talvez eu me livre de ser condenada pelo Senhor. Mas se eu insistir em fechar os meus olhos para aquilo que precisa ser tratado, para aquilo que precisa ser removido, talvez Deus venha com a correção. Não para te matar, mas eu quero te dizer, a correção de Deus dói, viu? E eu acho que a gente pode ser, sim, pessoas ensináveis, pessoas simples, e falar, eu prefiro me julgar e me acertar antes que venha a correção de Deus sobre a minha vida. É mais fácil, é menos doloroso, é mais gostoso obedecer do que se sacrificar. Amém, queridos? Por isso, fala para o teu irmão, para de julgar o teu próximo e abra os teus olhos para enxergar na tua vida o que precisa ser removido. É tempo de reconhecer e de remover tudo que é falso na tua vida e na minha vida também. Tudo que é joio tem que ser tirado. Tudo que é verdadeiro tem que ser deixado. Tudo que é puro, você deixa. Tudo que é trigo, você deixa. Mas o que é joio, você tira. Amém? Algumas coisas o Senhor falou comigo que devem ser removidas, reconhecidas e removidas pela igreja. E a igreja sou eu e é você. E eu vou falar sobre algumas. Vou falar sobre quatro apenas. Talvez Deus ministre no teu coração mais coisas durante o culto ou depois. Mas eu queria me ater em quatro coisas que precisamos reconhecer e remover do nosso meio. E a primeira delas é o falso amor. Romanos 13, de 8 a 10, diz assim: a ninguém devais coisa alguma, senão o amor. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Se você quer cumprir a Bíblia de capa a capa, ame. Mas ame de verdade. Porque quem ama, cumpre toda a lei, diz a palavra. Dos 10 mandamentos que Deus deu para Moisés, 4 diziam respeito a amar a Deus e 6 diziam respeito a amar ao próximo. Ou seja, se você ama a Deus de verdade e ama o seu próximo de verdade, você é perfeito. Parabéns, cara. Glória a Deus pela tua vida. E por que nós somos imperfeitos? Exatamente porque nós não amamos como Deus ama. Por causa da falha no amor. Porque quem ama o seu próximo honra os seus pais, honra o seu pai, honra a sua mãe. Quem ama o seu próximo não adultera, não mente, não trai. Quem ama o seu próximo não mata. E eu não estou falando só de homicídio, de matar com arma ou com faca. Estou falando de matar fazendo maldades para ferir a alma da pessoa até ela morrer de dor. Quem ama não rouba o que é do outro. Quem ama não fala mal do outro. Quem ama não tem inveja, não cobiça, não deseja aquilo que é do outro. Quem ama não suspeita mal do outro. E quem ama não se irrita com o outro. Misericórdia. Sabe o que João disse? Lá em 1 João 4:20, se alguém diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, é um mentiroso. É um mentiroso. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que eu admito que falta na minha vida, é amor. Se tem uma coisa que eu choro e peço para Deus derramar na minha vida, é amor. Porque quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu conheço a palavra, mais eu vejo que eu não tenho o amor que eu deveria ter. Todos os dias eu coloco isso na presença de Deus e clamo para que Deus derrame, para que Deus me batize com amor. Porque eu sei que se com esse pouquinho de amor que a gente tem como igreja, Deus já faz alguma coisa nessa cidade, imagina se a gente se aperfeiçoar em amor. Imagina se com esse amor defeituoso que a gente oferece, se com esse amor defeituoso que a gente serve, alguma coisa já acontece. Imagina se a gente se aperfeiçoar em amor. Se o amor verdadeiro se manifestar na minha vida, eu fico pensando o que aconteceria. Eu não sei, eu não tenho nem ideia, porque eu sei que eu estou muito longe ainda. de ter esse amor todo. Sabe o que Paulo diz lá em Romanos 12, 9? A igreja de Roma, não seja o vosso amor fingido. Fingido, porque muitas vezes a gente fala que ama o pecador, mas odeia o pecado. Mas quando o pecador vem, a gente repudia, isola, rejeita, não dá bola, pensa mil coisas. É um amor fingido, porque o amor verdadeiro, a Bíblia diz que cobre uma multidão de pecados. É por isso que Deus nos ama tanto, mesmo com tanto pecado, porque o amor dele é maior do que os nossos pecados. Mas o amor fingido não é capaz de amar o pecador de verdade. Alguns cultos atrás, o pastor Eric falou sobre o fruto do Espírito, sobre o derramar do Espírito e sobre o fruto. E se esse fruto tem uma semente, eu diria que essa semente é o amor. E todos os outros gominhos desse fruto não podem existir sem amor. Pensa comigo, sem amor não tem alegria, sem amor não tem paz, sem amor não tem paciência, sem amor não tem bondade, sem amor não tem fé. Ou seja, sem amor não tem nada. O fruto do Espírito não existe na vida de alguém que não ama. Porque tudo vem do amor. Tudo deriva do amor, porque Deus é amor. Muitas vezes a gente se pergunta, por que que está faltando alegria na minha vida? Porque está faltando amor. Por que que falta paz na minha vida? Porque falta amor. Por que que eu não tenho paciência com ninguém? Porque falta amor. Por que que eu não consigo ser uma pessoa melhor, mais bondosa? Porque falta amor. Por que que eu não consigo acreditar nas pessoas? Porque falta amor. Porque o amor verdadeiro tudo crê. Tudo crê. Essa semana a gente internou um irmão, está com a gente há muito tempo já. E ele tem problema de dependência química. E ele veio. Eu comecei a falar para ele que eu tinha passado a semana correndo atrás das coisas para ele ir para a clínica. E quando eu coloquei tudo para ele que tinha sido preparado, que dois irmãos estavam dispostos a pagar para ele ficar lá, que uma outra irmã que é advogada ia cuidar da parte jurídica, que ele tem algumas coisas pendentes, ele começou a chorar. Ele falou: nem meus pais me amam como vocês. Não, ele falou, eu não sei como vocês acreditam em mim. Ele falou, nem eu acredito mais. Eu falei, irmão, o amor tudo crê. Se Deus acredita em você, eu também quero crer. Eu quero crer. Teu histórico pode ser terrível, mas eu quero crer, porque Deus crê. Porque o amor tudo crê. E sabe por que que o amor tem sido esfriado na igreja? Por que que o diabo luta tanto por uma igreja cheia de boas obras, mas que esfriou-se do seu primeiro amor? Porque o amor nunca falha. Diz lá em 1 Coríntios 13:8, o amor nunca falha. Se eu esfriar o amor, o diabo pensa, a igreja vai começar a falhar. Vai fazer as coisas, mas o fruto não vai permanecer por muito tempo. Então deixa eles trabalharem, fazerem bastante coisa, bastante mover, bastante evento. Porque se não tiver amor, não dura muito. Se o amor verdadeiro estiver na nossa vida, queridos, como igreja, vai começar a ter salvação em massa. Se você amar a tua família como Jesus ama, você pode amar a sua família, eu sei que você ama, mas você não ama como Jesus ama. Jesus ama demais. A hora que você amar a sua família como Jesus ama, eles virão. A hora que a gente amar o traficante, a prostituta, como Jesus ama, eles virão. Ontem eu vi um negócio tremendo na televisão. Glorifiquei a Deus pela vida daquela mulher. Não sei quantos assistiram. Houve uma homenagem para Aline Barros. Alguém assistiu no programa do Raul Gil? E no final do programa, eles colocaram dois cantores para interpretar músicas que ela canta. E nitidamente você via que os rapazes eram homossexuais. É, a gente que trabalha com a restauração sexual de muitas vidas, a gente conhece. E o primeiro foi, ainda falou algumas palavras bonitas no final e foi-se embora. Mas nada muito importante. Mas o segundo, ele terminou de cantar a música e ele virou para ela e falou: eu vim com muito medo cantar aqui. Ele falou desse jeito. E eu percebi que, né, que ele não conhecia mesmo a palavra, porque senão ele falaria com temor ou com alguma outra coisa. Ele: eu vim com muito medo, porque eu sei que é uma música que é para Deus. E eu vim com muito medo, pensei muito antes de vir se eu deveria vir cantar. Por quê? Porque ele falou: essa música falou muito comigo. Deus começou a tocar. E eu falei: olha, eu fiquei pensando, né? Eu falei: meu, o que, que essa mulher vai fazer agora, né? Porque se fosse uma pessoa que não tem amor, eu ia falar: amém, muito obrigada, querido, Deus te abençoe. Ela falou: olha, meu, Deus tem uma obra na tua vida. Esse talento que eu vejo na tua vida é evidente. Você tem talento, Deus te deu talentos. Devolve esse talento para a glória de Deus. Deus quer te transformar. O cara começou a chorar. Tudo isso no meio do programa de auditório. Ele falou: deixa eu ir embora, porque senão eu vou ficar chorando aqui. O amor. Ela podia ter pensado mil coisas. Podia ter pensado: nossa, meu, me colocaram ímpio para cantar minha música. Tipo, mas ela foi com o amor de Deus. Ela falou: meu Deus, tem uma obra, você tem talento, devolve esse talento para Deus. Em público, todo mundo olhando e ela ministrando o amor de Deus na vida do cara. E o cara começou a chorar, não se aguentou. Tipo, né? Ele entendeu que Deus estava cercando ele de alguma forma. Ele falou: é desde o ensaio, eu já comecei a ser tocado quando eu ensaiei essa música. Então, queridos, o amor de Deus, ele tem que prevalecer no nosso meio. O amor fingido tem que ser tirado do nosso meio. É tempo da gente parar de pensar mal, de parar de falar mal, parar de se irritar com qualquer um, com qualquer coisa. Parar de crer nas pessoas que Deus ama, nas pessoas que Deus olha com bondade. É tempo de a gente clamar pelo amor verdadeiro de Deus sobre a igreja. Porque sem amor, o resto não adianta. O apóstolo Paulo deixa bem claro. Ele fala no capítulo 12 de 1 Coríntios sobre os dons espirituais. E depois que ele termina de falar de todos, ele fala: mas tem um caminho que é muito mais excelente do que todos esses 9 dons que eu falei. E aí ele fala: é o amor. Pode profetizar, pode orar em línguas, pode interpretar, pode ter discernimento, pode fazer o que quiser, mas se não tiver amor, não adianta nada. Nada. Que essa seja a tua oração. Porque se você for aperfeiçoado em amor, Deus vai fazer qualquer coisa através da tua vida, querido. Não importa onde você esteja, não importa onde você vá. O verdadeiro amor é que move montanhas. O verdadeiro amor foi que fez Deus mandar o seu filho, deixar a sua glória para vir aqui como homem padecer por mim e por você. E o amor falso tem que sair do meio da igreja em nome de Jesus. Glória a Deus. A segunda coisa que precisa ser removida do meio da igreja é a falsa graça. Ou falsa misericórdia, se você preferir. Porque a gente tem como igreja apontado o dedo para o mundo. Apontado o pecado do mundo. Mas os mesmos pecados estão dentro da igreja. E agora? Aí o mundo tem muita fornicação. E na igreja? Não tem? Aí no mundo só tem adúltero. E na igreja? Eu conheço alguns. Ai, aquele menino é rebelde porque não conhece a Cristo. E quanto rebelde tem dentro da igreja? Me fala. Quantos você conhece? Como se a graça de Deus fosse limpar uma pessoa que permanece no pecado só porque ela frequenta um culto de domingo. Isso é uma falsa graça, meu. Uma falsa misericórdia. A gente tem que parar de apontar o dedo para o mundo e começar a apontar o dedo para as nossas próprias vidas. E começar a remover a sujeira. Porque o dia que a igreja for luz, ela vai ter autoridade para apontar para o mundo, sim. E falar, aqui é diferente, aqui não tem fornicação, aqui não tem adultério, aqui não tem rebeldia. Vem que você vai ver, não tem. Só que agora, ainda tem. E aí? Uma falsa graça, então, tem sido transmitida ao mundo. Porque muitas pessoas não se convertem por conhecer pessoas que se dizem cristãs e praticam coisas até piores do que as do mundo. O cara fala, ixi, dessa igreja eu não quero ser. Evangélico, não. Uma falsa graça tem sido transmitida por cristãos que aprovam coisas que a Bíblia desaprova, que falam que não é bem assim, que antigamente as coisas eram diferentes. Por pais cristãos que não corrigem os seus filhos. E o mundo olha e não vê a diferença. Por líderes cristãos que não corrigem as suas ovelhas. E o mundo olha e não vê a diferença. Pessoas que pecam conscientemente e contam com a misericórdia de Deus. Só que eu preciso te dizer que a graça, ela opera onde tem arrependimento. A misericórdia é liberada por Deus onde tem quebrantamento. Não onde tem cara de pau, não onde tem coração duro. De gente que conhece e não quer. Por isso que Jesus falou que muitas prostitutas iriam entrar no reino dos céus muito antes dos fariseus. Que muitos fariseus iriam para o inferno. E prostitutas, ao ouvir o evangelho, iriam se quebrantar, iam receber misericórdia e iam para a glória. Porque a misericórdia opera onde tem quebrantamento, onde tem arrependimento. Não importa o passado. Se arrependeu, quebrantou, Deus limpa mesmo. A graça de Deus é maravilhosa. Só que uma falsa graça tem sido pregada e essa falsa graça diz, vem e fique como está, com o tempo Deus opera, viu? Deus é misericordioso, não tem problema não, não esquenta a cabeça não, viu? Falsa graça. Há uns anos atrás eu fui visitar uma clínica de um cantor famoso aí, que falou que se converteu e montou uma clínica de recuperação. Eu fui visitar a clínica para tentar internar um irmão daqui. Uma clínica caríssima, R$3.000 por mês. E chegando lá, eu fui investigar tudo, né? Conheci as dependências e tal, daqui a pouco me apresentaram. Eu perguntei, todos aqui são cristãos? Os funcionários, os obreiros? Aí o diretor falou, olha, eu não sou. Eu sou da parte administrativa, mas os outros são. Eu, aham. E fui andando, tá? E de repente eu me deparei com o enfermeiro. E comecei a conversar com ele. E perguntei para ele como que era o sistema, se a pessoa tinha crise de abstinência. Aí ele falou, olha, aqui pode fumar 11 cigarros por dia. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei, 11? Que número esquisito, né? Primeiro que, meu, fumar cigarro em clínica evangélica, eu já vi que era uma fraude. Mas aí eu falei, escuta, por que 11? Ele falou, não, porque para o paciente a gente fala que é 10. Mas se ele estiver muito desesperado, a gente deixa o 11º. Falei, ainda tem mentira no meio, né? Você fala que é 10. Mas se for o caso, tem aquele unzinho ali, entendeu, Temir? Misericórdia, né, irmão? Falsa misericórdia. Aí eu, tal. Aí daqui a pouco ele tira o jaleco dele, que ele tava vestido, com uma camiseta polo com um bolso. E eu vejo um massinho de Marlboro ali. Eu falei, ah, você que dá o cigarro pros internos? Aí ele falou, não, esse é meu. Eu falei, ué, você não é cristão? Ele falou, sou. Eu falei, há quantos anos? Ele, 5. Aí eu, meu, fiquei perplexa. E não falei mais nada, porque eu falei, meu, eu não tenho o que falar. Aí ele falou, é, no tempo de Deus, né? Eu falei, meu, catei a mãe do menino, catei a esposa. Falei, meu, vamos sumir daqui agora, porque daqui a pouco Satanás vai pegar a gente, vai prender a gente aqui. Que inferno é esse? Falsa graça. Que negócio é esse? 5 anos na igreja falando que é no tempo de Deus, negócio de parar de fumar. Deixando, por misericórdia, o cara fumar um cigarro a mais. Ah, porque coitado, né? Tem que dar um a mais. Que negócio é esse? Que falsa graça é essa? Venha e fique como está, porque no seu tempo você faz o que você achar que é certo. Não! Temos que parar com isso. Essa falsa graça tem que ser removida da igreja. Porque senão a glória de Deus não vem. A luz do Senhor não vem, queridos. O evangelho verdadeiro tem que ser pregado, a graça verdadeira. Venha como você está. Venha como você está. Acabou de fumar? Vem. Acabou de beber? Vem. Que a graça de Deus vai te transformar. Se você se arrepender, a graça de Deus é tremenda. Pode vir como está. Toma a tua cruz. Negue-se a si mesmo e a graça de Deus faz a obra. Essa é a verdadeira graça. E a falsa graça a gente tem que remover da nossa vida. Temos que tomar muito cuidado, porque às vezes para ganhar uma pessoa para Jesus a gente vai com esse discursinho de falsa graça. A gente tem que saber falar a verdade em amor, falar sem acusar, mas falar a verdade. Essa falsa graça é uma mentira. Quantas pessoas, meu, dentro da igreja presas em coisas absurdas. Porque tem esse sofisma, essa ideia fixa da falsa graça. Isso precisa ser removido do nosso meio, irmãos, em nome de Jesus. Amém? A terceira coisa que precisa ser reconhecida e removida das nossas vidas e da igreja de Cristo Jesus é o falso ministério. O verdadeiro ministério de uma pessoa é que essa pessoa seja cheia do Espírito Santo e depois de cheia, ela faz somente aquilo que Deus manda ela fazer. Eu estava lendo um livro esses dias do Rick Joyner, que para mim eu considero hoje um dos maiores escritores do Evangelho, para mim pessoalmente o maior, o melhor. Me edifica muito ler os livros dele. E ele falou, tem pessoas nessa geração que vão ser levantadas para pregar uma única mensagem. Imagina, Deus vai levantar pessoas, vai dar uma mensagem só para uma pessoa e aquela pessoa vai rodar essa geração pregando aquela mensagem. Específico. Vai cuidar de uma coisa muito específica. Às vezes é de um grupo muito pequeno, mas é aquilo que Deus tem contigo. Específico. O cara está cheio do Espírito Santo, ouve a voz de Deus. É específico que Deus tem com cada um. Por isso que tem ministério para todo mundo. Porque tem muita coisa específica que precisa ser feita por você, que eu não posso fazer. Só que tem um falso ministério rolando, se disseminando, que se chama ativismo. Pessoas que fazem tudo, tanta coisa na igreja ou tanta coisa no reino, que até não tem tempo mais para se relacionar com Deus, que até não tem tempo mais para orar, que até perdeu a intimidade com o Espírito Santo, de tanta coisa que ela faz para o reino, de tanta coisa que ela faz que não foi Deus que mandou. E aí, a obra de Deus vira um fardo, um peso, fica difícil. Uma outra característica desse falso ministério é quando Deus te dá uma tarefa, você entende essa tarefa e faz essa tarefa com muita excelência, com tanta excelência, que você nem repara nas pessoas que te cercam mais. Né? Um líder de célula, por exemplo, que prega muito bem. Nossa, ele ensaia de quarta a segunda a palavra que ele vai pregar na terça. Uma bênção. Mas nem percebe que as vidas estão tristes, quem faltou na célula, o irmão que sumiu. Ah, não tem nada com isso mesmo, meu negócio é pregar. Não adianta você ser um ministro e executar a tua tarefa com excelência se você se tornar indiferente para aquele que está do teu lado. Não adianta você ser um excelente ministro de louvor que canta e toca lindamente se você percebe que o irmão que toca junto com você no altar está passando por uma luta, está com cara de cansado, está com cara de oprimido e você nem pergunta nada, porque você tem que se concentrar. Quantas pessoas fazem tantas coisas, mas nem notam aquele que sumiu, nem vai atrás daquele que sabe que tinha uma fraqueza e que caiu. Não adianta você estar presente em todas as escalas, mas não se lembrar do teu irmão que está faltando e que era da mesma escala que você, e que há 3 cultos já não vem na igreja. Por quê? Porque o amor é mais importante que o ministério. Dentro disso tem também o ministro que só é ministro na igreja. Em casa, no trabalho, no trânsito, ele é ministro do anticristo, não de Cristo. Só é ministro na igreja. Em casa faz tudo errado, tudo ao contrário. Em todos os lugares que vai, só dá mau testemunho. Mas quem tem ministério, tem que ser ministro em qualquer lugar. Tem que ser ministro na praia, tem que ser ministro no shopping, tem que ser ministro no trânsito, no supermercado, no ônibus. Em todos os lugares, as pessoas têm que olhar para você e saber, esse é um ministro de Deus. Porque esse é o verdadeiro ministério. Quem você é, não o que você faz. Tem pessoas que se consideram ministros porque fazem muitas coisas. Mas quem você é? Quem você é vai dizer se você é um ministro ou não. Às vezes você nem tem um cargo na igreja, mas é um ministro de Deus. Porque onde vai dá bom testemunho. Leva a glória de Deus com teu olhar, com a tua palavra de sabedoria. É um ministro de Deus. Não tem cargo na igreja, mas é ministro. E tem pessoas que fazem muitas coisas e têm muitas funções e muitos cargos na igreja e não são ministros de Deus. Vocês estão entendendo, igreja, o que eu estou falando aqui? Porque a gente pode fazer boas obras em qualquer lugar, mas a Bíblia é muito clara e diz que as boas obras não salvam ninguém. Por isso ele diz lá, Jesus, em Mateus 7, de 20 a 23, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, não fizemos milagres? E eu lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por isso que Jesus fala, não olhe e não avalie pelos dons. Não olhe, não avalie pelo título. Não olhe, não avalie pela quantidade de ministérios que a pessoa tem. Olhe pelo fruto. Tem o fruto do Espírito? Tem o fruto do Espírito? É ministro de Deus. Não tem o fruto do Espírito? É ministro falso. É assim que Jesus diz. Pelos frutos os conhecereis. Está se esforçando para ter o fruto, é ministro de Deus. Porque não somos perfeitos, mas temos que nos esforçar para nos aperfeiçoar. Amém? Não estou aqui para te acusar, eu sou muito imperfeita. Muitas vezes me falta paciência, muitas vezes me falta muitas coisas. Mais do que muitos obreiros aqui. Mas tenha certeza de que eu reconheço e me esforço para mudar, para melhorar. Tem que se esforçar, queridos, porque é pelo fruto, não é pela obra que você faz. Não é para os homens verem, mas é pela essência do teu coração. Que o ministério é verdadeiro ou falso. E o falso ministério tem que ser removido para que a glória do Senhor brilhe sobre a igreja. Aleluia! E a quarta e última coisa que precisa ser reconhecida e removida do nosso meio é a falsa verdade. Há um tópico aqui nas diretrizes proféticas de 2009 que diz que o tópico número 12, que seria um ano de um poderoso avivamento infantil, onde Deus usaria crianças para, com a sua simplicidade, confrontar a igreja, ensinar a igreja a voltar às bases do evangelho. E eu fiquei muito feliz em ver que isso é uma realidade mesmo. Porque outro dia eu comprei um DVD, eu e o pastor compramos um DVD para Maria Eduarda, do Diante do Trono, infantil. E quando eu fui assistir na minha casa, eu olhei para a cara do Eric e falei: meu, a gente tem que passar isso na igreja. Olha essas crianças dando mó cajadada nos caras de pau, marmanjo. E hoje eu vou mostrar para vocês, amém, igreja? Se puder apagar a luz, todas as luzes da igreja, inclusive os refletores, antes de eu falar, eu quero que você assista o que eu estou falando. Que a verdade sai da boca dos pequeninos. Pode aumentar. Mais. Aumenta bastante. Não é essa música, não. Tá acontecendo alguma coisa errada aí. Volta. Orelo, por favor. Liga o playback, por favor. Obrigada. Volte. Pode soltar. Tá bom. Aumenta bastante o som.
Seja um cristão de verdade, em palavra e ação. Mostre que Jesus está em seu coração.
Eu tenho um recado muito importante pra você que é o tipo de cristão falante. Se o que você vive é diferente do que diz, então, meu amado, é melhor ficar calado. Ou então,
mude de vida,
arrependa-se
e mude de vida,
peça perdão
e mude de vida
agora mesmo.
Mude de vida.
Mas sempre que o rebelde quiser acertar, vai ter que dar meia volta e começar a mudar. E respeitar
o papai e mamãe.
E honrar
o papai e mamãe.
E obedecer
ao papai e mamãe.
E alegrar
o papai e mamãe.
Não queremos mais saber de crentes que não são filhos obedientes. Esse tipo de cristão tá por fora. É melhor mudar de vida agora.
Querem esperar a hora certa para namorar. Começo muito cedo sem a mãe deixar. Lá no final você já sabe, eles vão chorar.
Vale a pena
esperar.
Vale a pena
se guardar.
Vale a pena
dizer não.
Vale a pena
guardar o coração.
Vale a pena mesmo, galera. Por favor, guarda o coração.
tempo de cristão tá por fora. É melhor mudar de vida agora.
Diz aí!
Tem gente que não gosta de compartilhar as coisas tão boas que o Senhor nos dá. E sendo a mão você cristão, tem que ajudar as criancinhas pobres que não têm um lar.
Vamos cuidar!
Aí, já deu o recado. Essa do namoro. Essa do namoro, eu vibrei. Falei, nossa, olha essas crianças, meu. Tem que passar no culto. Queridos, o que isso quer dizer? Quer dizer que o conhecimento da verdade não salva ninguém. Que nós temos que ser praticantes da verdade. Porque muitos conhecem a palavra, mas a verdade ela não é uma fórmula, ela não é uma decoreba de versículos. Não é você ter na ponta da língua o que falar para quem precisa, mas que você não vive. A verdade é uma pessoa. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Isso quer dizer que nós temos que andar com a verdade, nos relacionar com a verdade. Porque a verdade é uma pessoa. Então ser cristão não é simplesmente eu aceitar alguns princípios que me ensinam, decorar esses princípios, ter na ponta da língua. Não, ser cristão não é isso. Não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa se você já leu a Bíblia inteira 5 vezes, o que importa é você está na verdade hoje. Hoje, agora, se Jesus viesse nos buscar, você estaria habitando nele. Porque muitas pessoas dentro das igrejas, elas conheceram uma doutrina, simpatizaram com um pastor, gostaram de um estilo musical que é tocado num templo, mas elas nunca conheceram a verdade, nunca viveram a verdade. E é por isso que essa falsa verdade tem impedido a igreja de receber essa glória que Isaías viu. Porque a falsa verdade afasta o avivamento. A falsa verdade afasta a presença de Deus, porque o maior avivamento que já houve na face da terra foi quando Jesus veio. E quando Jesus viver em nós, verdadeiramente, quando a verdade for maior na nossa vida do que ela tem sido, esse avivamento vai acontecer. Se a igreja hoje não é essa igreja gloriosa, que resplandece no meio das trevas, é porque a falsa verdade há no nosso meio ainda. É porque a gente ainda prega uma coisa, mas vive outra. Eu fiquei muito triste. Há umas 4 semanas, mais ou menos, 3 semanas atrás, eu recebi um e-mail de uma irmã que contava sobre um pastor de uma igreja muito famosa, uma igreja australiana. E esse pastor, durante 2 anos, ele disse que ele tinha um câncer no pulmão e por isso ele se afastaria das atividades ministeriais. Só que muitas pessoas viram ele com aparelhos, em fotos, em vídeos, e começaram a depositar o dinheiro numa conta para ajudar o tratamento do câncer do cara. E agora esse cara veio a público para dizer que ele inventou o câncer. Por quê? Na verdade, ele é um viciado em pornografia. E ele não tinha mais coragem de ir para a igreja pregar, então ele inventou que estava doente para se afastar da obra. Só que esse escândalo foi para a CNN. Todos os países do mundo têm CNN. Eu tenho certeza que ninguém sabe o nome do cara, ninguém se lembra, eu mesma não me lembro o nome dele. Mas todo mundo sabe de que igreja ele é. Todo mundo sabe que ele era evangélico. Por quê? Porque a falsa verdade é o que Satanás quer mostrar para o mundo. Olha aí, ó, eles falam de santidade, ó. Olha aí, eles falam de humildade, ó. Olha aí, eles falam de pureza. E aparece lá na CNN um escândalo. Eu vi a reportagem da CNN, que coisa triste pro evangelho. Uma falsa verdade. Porque ele muito bem poderia ter procurado o seu pastor líder e falado: eu estou com problema, eu estou com dificuldades, essa é a verdade, cara. Eu tenho um vício, eu sou viciado em pornografia. Eu quero pedir perdão para a igreja. Deixa eu subir no púlpito e pedir perdão para a igreja. Eu quero me afastar, eu quero ser discipulado de novo. Essa seria a verdade. Não teria dado escândalo nenhum. Com certeza, alguns irmãos iriam julgar, mas dane-se. Com Deus, ele estava praticando a verdade. Estava sendo sincero ali. E muitas vezes nós temos afastado e atrasado o avivamento, porque a gente sabe tudo que tem para falar para todo mundo, mas esconde e oculta coisas na nossa vida, vive o contrário. Só que o mundo espiritual assiste tudo. E essa falsa verdade precisa ser removida do nosso meio, igreja. Agora é tempo de nós começarmos a nos julgar, para que o juízo de Deus não venha. É tempo da gente se acertar, é tempo da gente remover tudo que é falso do nosso meio, para que a gente possa começar a receber essa glória, receber essa glória e possa começar a brilhar, como Isaías viu na sua visão, uma igreja se levantando, resplandecendo, no meio das trevas, no meio da escuridão dos povos, e o Senhor voltando com poder e grande glória para resgatar o seu povo. Amém, igreja? Feche os teus olhos e curva a tua cabeça por um instante. Primeiramente, eu gostaria de falar com aqueles que talvez estejam nos visitando. Ou talvez você tenha andado afastado dos caminhos do Senhor e hoje decidiu vir à casa dele. Deus quer fazer uma aliança com você que ainda não o conhece. Uma aliança que comece com fundamentos verdadeiros, com um amor verdadeiro, com uma graça verdadeira, com uma verdade inteira. Deus te chamou para fazer parte de um avivamento. Você pode achar que está chegando atrasado, mas a Bíblia diz que muitos dos últimos serão os primeiros. Deus pode te levantar em pouco tempo. Tudo depende da sua disposição em querer seguir a Jesus. Em querer largar para trás todo esse tempo que você viveu sem Ele e dizer: Senhor, eu quero ir contigo. A partir de hoje eu irei contigo. Eu quero receber esse amor, eu quero conhecer essa verdade, eu quero receber essa graça verdadeira sobre a minha vida. Se esse é o desejo do teu coração, quero te convidar aí no teu lugar a ficar com a tua mão levantada, tua mão direita bem alto, para que eu possa fazer uma oração com você. Essa é uma decisão pessoal, é uma decisão que só você pode tomar. E a decisão mais importante da tua vida. A decisão que vai mudar a tua história. A partir do momento em que você decidir andar com Cristo.
Eu quero te pedir perdão em nome da Igreja de Jesus. Se por muito tempo você se afastou da igreja por ver uma falsa verdade, por ver pessoas que pregam e não vivem, eu te peço perdão em nome de Jesus. E peço que você comece a olhar para Jesus a partir de hoje, porque Ele é a verdade que nunca vai te decepcionar. Busque segui-lo, busque amá-lo de verdade, e a tua vida vai ser transformada. E os teus pecados vão ser perdoados, e você vai ser transformado numa nova criatura. Levante a tua mão bem alto. Eu quero orar por você. Aleluia. Você que levantou a tua mão, eu vou fazer uma oração. Gostaria que você repetisse comigo essas palavras. Diga assim: Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Eu te agradeço.
Eu te agradeço.
Porque hoje eu sei.
Porque hoje eu sei.
Que o Senhor me escolheu.
Que o Senhor me escolheu.
Para ser parte.
Para ser parte.
De uma igreja.
De uma igreja.
Gloriosa.
Gloriosa.
Limpa.
Limpa.
Que resplandecerá.
Que resplandecerá.
Neste tempo.
Neste tempo.
Por isso hoje,
eu desejo fazer
uma aliança contigo,
e renuncio
ao meu passado,
ao tempo que andei
fora da tua presença, te peço perdão, e te peço traz convencimento dos meus pecados,
para que eu me arrependa
verdadeiramente,
e comece a andar
Na tua verdade,
na tua vontade,
na tua palavra.
Eu recebo teu perdão
e reconheço
que Jesus Cristo
é o único
e suficiente
Senhor
e Salvador
da minha vida.
Escreve o meu nome
no livro da vida
e me guarda
de desistir
ou de quebrar
essa aliança
que eu faço contigo
nesta noite
em nome de Jesus.
Continua com a tua mão levantada, eu quero orar por você. Pai, obrigada por essas mãos levantadas. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra diz que há festa nos céus quando uma vida se arrepende. Eu te louvo por cada um destes, ó meu Senhor, que voluntariamente hoje decidiram se entregar a ti. E nós, Senhor, declaramos o amor, a cobertura da Igreja de Cristo Jesus sobre eles. E que junto com a tua igreja eles possam amadurecer, eles possam ser purificados, ó meu Senhor, de tudo aquilo que te desagrada, que eles possam crescer em graça, crescer em sabedoria, possam se tornar verdadeiros discípulos do Senhor. Guarda-os, Pai, sela-os com a unção do Teu Espírito, para que eles jamais venham a se desviar nem para a esquerda e nem para a direita, mas que em tudo eles sejam irrepreensíveis diante do Senhor. Santifica essas vidas, abençoa essas vidas, tira e remove toda a culpa, libera o Teu perdão, que eles possam sentir de uma forma sobrenatural o Teu amor por eles nessa noite. Deus, abençoa como igreja, Senhor, e como família de Cristo Jesus nessa terra. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia!